Hoje a gente vai falar aí que sobre as vésperas aí, né, do Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado em 28 de junho, né? E a gente vai discutir aqui um pouco, né, sobre como as pessoas LGBTQIA+ encontram acolhimento e pertencimento nas religiões de matrizes africanas, certo? A gente vai bater um papo aqui com o Pai Giovanni, ele que é ativista religioso de matriz africana, né, e bate um papo com a gente para falar um pouco sobre este tema tão importante aqui para a nossa sociedade. Já dou aqui o meu bom dia para o Pai Giovanni, tudo bom?
Tudo bom dia.
Tudo certo.
Saudações tradicionais a todos.
Pois é, Pai Giovanni, prazer falar contigo. Vou começar aqui falando com você sobre o Dia do Orgulho LGBT, né, que é celebrado no próximo dia 28 de junho. Né, e o que essa data representa para você, né, assim, é uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIA+, aqui do Brasil, e é líder religioso de matriz africana?
Então, para a gente, né, é um dia que a gente comemora todo dia, né, de orgulho de ser quem ser, né, orgulho de ser quem somos, né, eu como, enquanto um homem negro, né, gay, babalorixá, né, me resido em periferia aqui em Cachoeira de Itapemirim, né, já há 14 anos aí na militância dentro do Estado, né, com a política LGBT, a política de igualdade racial. Enquanto babalorixá, enquanto líder religioso, eu falo que o nosso papel daqui, né, é acolher uma comunidade que a sociedade lá fora exclui. Né? Todo dia tem uma exclusão de pessoas LGBT que é PN+, e quando elas batem na porta do candomblé, né, é o acolhimento. Né? O candomblé, para mim, ele é o acolhimento.
Certo. E durante muito tempo, né, criou-se aquela ideia de que fé e orientação sexual, eles são coisas incompatíveis, né? Como é que o senhor enxerga essa relação?
Então, para nós que somos de matriz africana, né, povos tradicionais de terreiro, nós já viemos uma cultura, né, de uma cultura iorubá, né, o nosso povo lá atrás, falando dentro do, na perspectiva do candomblé, falando sobre orientação sexual, fica difícil distinguir, né, o que é homem e o que é mulher, porque a gente tem o Locum, né, o Locum que é a deusa das águas, ninguém sabe se é homem ou se é mulher. Né, nós tivemos o primeiro encanto entre homens, que foi entre Ossan e Oxóssi, então a diversidade sexual ela já existia na mitologia dos orixás. Né, nós tivemos, por exemplo, Obá, que é um orixá feminino, que ela se vestia de homem para ir para a batalha. Então, assim, falar da diversidade religiosa, né, falar da diversidade da orientação sexual dentro dos terreiros é importante, é uma pauta que tem que ser debatida, entendeu? Ainda que é uma pauta que é nova, uma pauta que enfrenta uma problemática dentro das casas tradicionais, mas é preciso se politizar porque o mundo ele muda constantemente. Né? Então, cabe a nós a vir nessa adaptação do mundo. Né? A gente não foge dos princípios daquilo que veio já de ancestrais, mas a inclusão, eu acho que é o papel de todo recinto religioso, é acolher as pessoas que batem na porta.
Pois é, e as religiões de matrizes africanas costumam passar assim por preconceitos também, né? E elas costumam ser vistas também como espaços mais acolhedores à diversidade, né? E como é que isso se manifesta na prática?
Porque a gente acolhe um público que é colocado, né, lá fora na sociedade, colocado à margem de uma vulnerabilidade, a gente acolhe esse público, porém os terreiros também é alvo do racismo religioso. Né, nós tivemos um exemplo aí recentemente, foi de uma escola em São Paulo, né, onde a diretora foi coagida por PMs por conta da aplicação da Lei 10.639, né, uma lei que está na diretriz curricular, né, que tem que ser trabalhada nas escolas, e por conta do preconceito, por conta do racismo, né, o racismo religioso, o racismo estrutural, isso dá um impacto dentro da educação. Né, enquanto a escola está aí para criar pessoas antirracistas, não é pessoa ideológica, né? É criar pessoas antirracistas. Então, através da Lei 10.639, você consegue trabalhar isso. Mas quando o seu pivô, né, ele é um órgão público, um órgão que era para te fiscalizar, para guardar a escola, né, guardar o diretor, a PM, ela entra dentro da escola para silenciar, né, a diretora que está fazendo o trabalho que é dela, que é amparado por lei. Então, se está difícil a gente falar da nossa história através da lei, né, com a lei que já é existente, que a gente tem aí, que tem que ser debatida, mas mesmo assim a gente enfrenta gargalos, imagine como você acolhe as pessoas LGBT, o quanto mais preconceito sua casa não sofre.
Pois é. E como é que os ensinamentos e a ancestralidade das religiões de matriz africana, eles ajudam a fortalecer a autoestima e a identidade das pessoas LGBTQIA+.
Muitos de nós, quando chegamos no terreiro, nós já chegamos com um adoecimento mental, né, o adoecimento do ori, e quando o ori está adoecido, que é a cabeça, né, a gente adoece nossa ará, que é o nosso corpo. Então, o candomblé, ele entra na perspectiva do trabalho espiritual para aquela pessoa, que ela tome um bori, né, para que a cabeça dela seja fortalecida, para que a gente comece ali uma roda de diálogo, porque eu falo que o babalorixá e a lorixá, ele é pai, né, ele é mãe, ele é advogado, ele é psicólogo, né, ele é psiquiatra, a gente está ali sentando, ouvindo, né, cuidando do ori daquelas pessoas, acolhendo aquelas pessoas que muitas que chegam são vítimas de violência, são vítimas de estupro, são vítimas de silenciamento, né, então pensa como é a cabeça dessas pessoas. Então, dentro do candomblé, uma forma de reduzir isso é através do cuidado do ori, né, a autoafirmação. A pessoa ela tem que entender que ali é um espaço acolhedor. Uhum. Então, quando o ori dela entende que aquele espaço é um espaço acolhedor, a gente vai fazendo outros trâmites, né, para acolher, para reduzir aquele impacto que a sociedade causou lá fora.
E você tem percebido algum tipo de avanço em relação à aceitação da diversidade dentro de espaços religiosos?
Ainda em passos lentos, mas sim. Né? Hoje nós temos aí uma grande ala de ialorixás, mulheres trans, né, que estão aí à frente de terreiros, estão, né, à frente de movimento, né, então elas, a gente vê uma evolução muito grande delas. A gente ainda tem aquele momento que tem comunidades que não aceita, né, mas é o que eu sempre falo, eu não estou aqui para mudar o que passou, uhum. Eu não estou aqui para mudar na casa de ninguém, mas eu estou aqui para incentivar os meus, né, mudar os meus, que quando eles abrirem a casa deles, eles abrem crescendo já uma casa da diversidade e da inclusão. Né, a gente não consegue mudar o que é o passado, mas a gente consegue mudar o presente, né, mudar o futuro, né, educar pessoas para que elas sejam um babalorixá antirracista e um babalorixá anti-LGBTfóbico.
Tá certo. E qual mensagem que o senhor deixa, né, ou deixaria aí para as pessoas LGBTQIA+, que se afastaram de religião por medo do preconceito ou até por algum tipo de experiência traumática?
A mensagem que eu deixo é que aonde tem um atabaque tocando, tem um de nós, né? E naquele atabaque ali, ele eleva pessoas até a ele para que uma comunidade acolha, né, uma comunidade abrace, uma comunidade que dê carinho. A gente entende que existe nessa comunidade aí que ainda passa por um processo, né, colonialista, né, um processo que ainda exclui, mas através de redes de apoio a gente se autoajuda. Uhum. Né, aí já tem muita casa progressista que vem fazendo esse trabalho de inclusão, então eu deixo, você não está sozinho, né, nunca pense que está sozinho ou sozinha, sempre vai ter um de nós aqui para acolher, né, um de nós para conversar, um de nós para se abraçar, e nós não estamos só.
Tá certo. Então, Pai Giovanni, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa ES hoje. Desejo aí uma ótima quarta-feira e um ótimo restante de semana para você.
Obrigado para vocês também.
Certo.